poderia ser o indicado para essa vaga, mas também já se especula no momento o nome de Lula Cabral, que também é da região lá, né, região de Campina Grande. Portanto, não teria aí o mesmo peso, a mesma expressividade que teria Ivonete Ludogério, caso fosse candidata dentro do PSD. Assim como também aconteceu na federação do PT, PV e PCdoB. A desistência de Frei Anastácio não foi até o momento substituída com um nome com o mesmo peso do Frei Anastácio. E nos bastidores, eu já vou aqui antecipar o que é que está correndo. Atenção, segura aí você que está acompanhando toda essa movimentação da política. O veneno é o seguinte, que essa movimentação dentro do PSD é justamente uma contrarreação ao próprio Messinho, que já declarou nesta semana que irá bater o martelo no segundo voto ao Senado para Nabô Vanderlei, que provavelmente será, e aí posso dizer e cravar aqui, praticamente 90, 95% fechado o voto de Léo Bezerra a Nabô Vanderlei. Contra a ofensiva nos bastidores, a mensagem que está rodando é que isso é uma contra-ofensiva do PSD, de Veneziano Vital do Rego, de André Gadelha, contra a nominata do PSD. Esse é um assunto que precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque aí a sujeira não está sendo jogada para debaixo do tapete, não. Está sendo exposta e publicamente através de toda a imprensa paraibana. É confusão que está só começando, e até o dia 5 de agosto teremos novos capítulos e mais confusão em outros partidos.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas, quem acompanha a política foi pego de surpresa com o anúncio de ontem do novo presidente estadual da Federação PSDB Cidadania. PSDB, que já foi partido importante aqui na Paraíba, partido da época, inclusive, em que Cássio Cunha Lima foi governador da Paraíba. Tinha uma época aqui no estado que você só ouvia falar no PSDB 45, os tucanos, e no MDB de Zé Maranhão. PSDB de Cássio e companhia, teve ali, inclusive, o auge de comandar a Assembleia Legislativa da Paraíba, de ter importantes quadros ocupando o cenário da política estadual. Depois o PSDB literalmente se acabou. Hoje é um partido inexpressivo, pequeno e acabado, sem ter um vereador para levantar uma bandeira. O PSDB não existe na Paraíba. O último que saiu foi Fábio Ramalho, que apagou a luz, né? Deputado, presidia o partido, mas também não conseguiu levar o partido a nenhum lugar. O partido já estava acabado, ele botou a última pá de terra para enterrar. E aí agora, o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, faz um movimento com o aval de Cícero Lucena, que está por trás desse movimento. E Cícero, que já foi do PSDB, inclusive foi o partido em que ele passou o maior tempo da vida dele, foi o partido PSDB. Cícero, com as amizades que tem dentro do partido PSDB, do Perillo, do Aécio Neves, Tássio Gereissato e tantos outros nomes da velha guarda do PSDB, Cícero usou esse prestígio e conseguiu o PSDB e entregou a Léo Bezerra, que não quis de cara colocar as digitais e assumir o comando da legenda. Colocou um aliado dele, o Vitor Cavalcante, auxiliar, secretário de chefe de gabinete, é uma figura que não tem expressividade política no nosso estado, é um técnico ligado ali diretamente a Léo Bezerra, e Léo coloca uma pessoa de confiança para assumir a federação aqui no estado da Paraíba. Passo esse que Léo garante um partido para chamar de seu, partido que tem apenas a a sigla está apto no TRE, ou melhor, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas de expressividade não tem um suplente vereador na cidade de João Pessoa. Tem uma missão que é montar o partido, que não é uma missão fácil hoje você montar partido, fazer partido, é ter representatividade, é uma missão difícil e a tendência que nós estamos tendo aí nos próximos anos com esse modelo que se tem é de ficar ali com um país com apenas 4 ou 5 partidos, essa é uma tendência. Porque a cada dia os caciques de Brasília, principalmente o Centrão, começa a ganhar, ou melhor, esse processo de ganhar mais força para quê? Para que o poder ele fique centralizado. Então não é uma missão fácil montar e manter partido. E Léo, ele pega o partido, a federação PSDB Cidadania, para dizer, eu tenho para onde ir e um partido para chamar de meu. Ele hoje, legalmente... É, de fato e na verdade de direito ele ainda é PSB, mas de fato não, de fato está totalmente fora. O partido fez um movimento ali, inclusive os aliados de Léo Bezerra apontam que ele foi expulso do partido, não convocado para reuniões do partido. Inclusive é importante lembrar que teve um movimento muito forte que quando Cícero foi para a reeleição, integrantes do PSB fizeram um movimento de tentar tirar Léo Bezerra para que ele não fosse para a reeleição. Ele guarda essa mágoa, guarda esse movimento. Inclusive outro movimento dele, e que ele está bastante chateado, é que vereadores do PSB, do partido dele, na Câmara da Capital, estão sendo ferrenhos opositores dele na gestão municipal. Inclusive é outro ponto em que ele não esconde aliados a insatisfação de ver o seu próprio partido fazendo oposição a ele na Câmara de Vereadores da capital. E ele aguarda aí um time, aguarda um cenário para ter uma fala pública para explicar à população de João Pessoa os verdadeiros motivos que está saindo do partido PSB de direito também, porque de fato ele já não participa mais de nada. E o indicativo do partido que ele pode seguir para chamar de seu é comandar a federação PSDB Cidadania. E caso vá para esse partido, terá muito trabalho para montar o partido no estado da Paraíba e tentar sobreviver dentro do PSDB Cidadania.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 23 minutos, 12h23, a apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
A técnica da TV Miramar é Mousa Alexandre.
Produção de Fabiano Melo.
Direção executiva Daniel Nobre.
Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Alô, João Pessoa, 95.3 FM.
Campina Grande, Rainha da Borborema, Arapuã, 107.3.
Patos, 98.9.
Em Cajazeiras, Arapuã, 98.5.
Pombal, Rádio Bom Sucesso, 101.7 FM.
Bananeiras, Rádio Integração, 102.3.
Alô, você do YouTube, estamos ao vivo na TV Miramar no YouTube.
Siga o Instagram, @ Arapuã FM.
WhatsApp 981-26-5220.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1 HD.
Telefone é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores, siga o meu Instagram, @ Felipe França PB.
O meu é @ Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12h25, boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas, boa tarde à população de João Pessoa, população da Paraíba, é finalzinho do mês de julho, finalzinho das férias dos meninos, das meninas, né? as meninas e os meninos que estavam de férias, já chegando agosto, voltando ali, a cidade começando a voltar. Porque você sabia, Felipe, quando nós estamos de férias, ou melhor, quando é o mês de julho, a cidade ela muda o comportamento. A cidade de João Pessoa fica mais cheia. Por quê? Recebe muita gente, principalmente do interior, nos
verdade,
shoppings,
verdade, viu,
na praia. A criançada vai para a praia, vai para o shopping. Aí, em contrapartida, o movimento em algumas ruas e algumas avenidas fica menor, porque não está tendo transporte de estudantes. Aí, agora, com o retorno das aulas, o movimento no shopping diminui um pouquinho, na praia também diminui um pouquinho, e aí passa, inclusive, a ter um movimento maior aonde? Nas avenidas, principalmente nas mediações de escolas, não é, meu caro Felipe? Isso.
Olha, na praia é lotado, viu, Bruno? À noite, pelo menos à noite, quando vou ali caminhar, ali na praia à noite, rapaz, tá lotado nesse período agora de junho, de julho também. E, como você bem lembrou, nos shoppings também, a criançada, os adolescentes aí fazendo a festa, aproveitando agora os últimos dias, né, desse momento aí final para o retorno às aulas, acabando aí as férias. De fato, essa movimentação, a gente percebe essa mudança, tanto nesses pontos, né, de visitação, como também essa mudança das pessoas que fazem aí o transporte escolar, da garotada, dos estudantes aqui na capital do estado.
São 12h27, Fernando Braz, como vai você? Tá tudo bem, Braz?
Tudo na paz, boa tarde a você, Bruno, boa tarde, Felipe França, Fabiano Melo, desculpe, Arlen Souza, Mozart Alexandre, boa tarde a todos. Meu amigo, tá pegando fogo, viu? Eu já estava aqui em contato com outra figura política, viu, meu caro Felipe? E o negócio tá pegando fogo, viu, Bruno? Nos bastidores aqui da cena política paraibana. Daqui a pouco, mais novidades aí sobre essa mexida no tabuleiro aí da nominata de federal do PSD.
Isso, só antecipar aqui, Bruno, já uma informação. A informação que já chega para dentro do Republicanos, movimentação dentro do Republicano, a movimentação política não para e a informação é que a mensagem chegou forte e decisiva para o presidente Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Bruno Pereira, a informação é que Adriano já tem a informação de que o comunicado, na verdade, a oficialização ali, de que Adriano será, de fato, o nome indicado pelo Republicanos ao governador Lucas Ribeiro, né, para a composição da chapa majoritária, da chapa de vice. As principais lideranças do Republicanos, já é consenso essa informação, e agora é só aguardar a oficialização até o dia 5, que é o dia da convenção da chapa governista. Assunto que ganhou mais força nas últimas horas aqui no estado da Paraíba.
Felipe, não há dúvidas. É algo que eu venho falando aqui nesse programa, de que, do ponto de vista da engenharia política partidária, não há dúvidas que, para o projeto político de Lucas Ribeiro, o Partido Republicanos é quem deve fazer ali a indicação do nome de vice. Para quê? Para dar mais credenciais políticas partidárias à chapa governista. Aí, quando você chega, e dentro do Republicanos, qual é o nome? Porque uma coisa é, vamos indicar alguém do Partido Republicanos. Ok, quem é esse nome? Dentro do Partido Republicanos, o nome que tem conseguido ali ser quase que um consenso é, de fato, o nome do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino. Agora, alguns pontos precisam ser destacados. Eu recebi a informação que a articulação política do governo realmente tem sinalizado para que o Partido Republicanos faça a indicação do nome de vice. Ok. E dentro do Republicanos, a indicação está se construindo e se consolidando em nome do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, que tem todas as credenciais de ter sido correto nos compromissos públicos assumidos da política partidária, de ter uma história com municipalismo, de ter, inclusive, conseguiu dar ali tranquilidade à gestão, às gestões do governador, do ex-governador João Azevedo, à época em que esteve à frente do governo da Paraíba, e Adriano dando ali governabilidade dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. Agora, as questões que estão nesse momento em discussão são duas. O espólio político de Adriano. O espólio político de Adriano para deputado estadual vai ser cedido para quem? fica dentro do partido, ele indicando um nome...
Fala-se que ele pode indicar partido, a filha, né?
Porque interlocutores do governo querem que ele abra mão desse espólio para ser distribuído dentro da base, para entendi. Contemplar outros partidos também. Só que os deputados do Republicanos querem que realmente esses votos fiquem dentro da legenda.
Dentro da legenda.
Que ele possa ali colocar um alguém e os votos fiquem dentro da legenda. Por quê? Porque Adriano hoje há uma expectativa de uma votação acima de 50 mil votos para deputado estadual. E se você retirar isso do partido, você pode inclusive comprometer toda a engenharia, o partido perdendo ali entre uma ou duas vagas para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Esse ponto. E o segundo ponto, que esse tem sido mais delicado. Uma vez o Republicanos indicando o vice de Lucas Ribeiro, tem outro tema que tem sido sensível. Como fica o acordo para o comando da presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba? O partido vai abrir mão para que isso se converse depois? Vai abrir mão? Porque a articulação política do governo também trata isso como um tema sensível. De que, caso ele aceite ser o vice-governador, candidato a vice-governador, como fica a eleição para o comando da presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, que acontece o ano que vem? Porque os deputados do Republicanos afirmam que já há um acordo firmado há muito tempo do governador Lucas com João Azevedo e com toda a equipe para que o comando permaneça com os Republicanos. E aí, o que é que eu recebi essa informação? Inclusive, a articulação política do governo observa que é muito poder centralizado dentro de um partido. Ter ali a indicação de um vice, ter o comando da presidência da Assembleia, ter um nome para o Senado com possibilidade de vitória e ter outros espaços generosos dentro da administração pública, do Estado. Então, isso é algo que está sendo objeto. É você pega a vice, mas precisa ceder em algumas coisas.
E outro ponto aí, Felipe e Bruno, justamente a questão da quem vai comandar a eleição para a mesa diretora da Assembleia, que nesse caso aí seria Felipe Leitão, né?
Já checamos essa informação, mesmo, né? Viu? Já chequei essa informação com fonte fidedigna, fonte confiável, porque de fato, Braz, você registra bem aqui, há uma preocupação do grupo governista sobre a manutenção, justamente a sequência, né? Dia 1º de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Porque na Assembleia, a nova Assembleia, ela toma posse no dia 1º de fevereiro.
1º de fevereiro.
Dia 1º, dia 2, é feito ali a eleição da mesa diretora e os novos deputados eleitos tomam posse ali só no mês de fevereiro. E essa discussão, Bruno, está acontecendo na base governista e vai acontecer com os partidos aliados, sobretudo com os Republicanos, caso de fato se concretize a indicação dos Republicanos na composição da vaga de vice. Por quê? A preocupação da base governista é: Felipe Leitão é o vice-presidente da Assembleia, é o vice de Adriano Galdino. Caso Adriano Galdino seja o candidato a vice-governador e essa chapa saia vitoriosa, quando ele tomar posse como vice-governador, ele precisa renunciar à presidência da Assembleia. E isso acontecendo, quem se tornaria presidente da Assembleia automaticamente é o deputado estadual Felipe Leitão, que hoje, a preço de hoje, é oposição ao governo. E aí, claro, tratando desse assunto numa possibilidade de vitória de Lucas Ribeiro, em caso de vitória de Lucas Ribeiro. A informação é que esse assunto foi tratado. A informação de bastidor que chegou, Braz, foi o seguinte: Adriano Galdino já teria informação de que o governador eleito e o vice-governador eleito mudou para esse ano agora de 26. O eleito em 26, ele pode tomar posse até o dia 7 de janeiro. E a informação que deveria haver é a seguinte exigência: caso Adriano seja o vice de Lucas Ribeiro, teria que haver aí uma mudança no regimento interno da Assembleia Legislativa para antecipar as eleições para a mesa diretora. Ou seja, se a eleição da mesa diretora da Assembleia acontece no dia 1º de fevereiro de 27, para não correr o risco de Felipe Leitão assumir a presidência em janeiro, a eleição teria que ser antecipada para antes do dia 7 de janeiro, quando a chapa eleita toma posse até o dia 7 de janeiro, não mais no dia 1º, como acontecia
isso
nas eleições passadas. Nessa eleição agora, no ano que vem, em 27, o eleito governador e o vice eles podem tomar posse até o dia 7 de janeiro. Portanto, há uma preocupação nesse sentido, porque se Felipe Leitão, em sendo reeleito, ele é o vice-presidente da Assembleia, e se Adriano Galdino for o vice-governador de Lucas, em sendo eleito, ele precisa renunciar para tomar posse como vice-governador. E aí Felipe Leitão assumiria como presidente da Assembleia. É outro imbróglio na formação da chapa governista. A discussão passa por este cenário.
Fernando Antônio Corrêa Braz.
Boa tarde, Bruno, mais uma vez. Boa tarde, Felipe. Pois vamos a mais confusão, mais moído com relação ao PSD, viu, Felipe? Ontem à tarde, já era por volta de 17 horas, 18 horas, foi anunciado aí o nome da ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Campina Grande, Ivonete Ludogério, como a primeira suplente de senadora de André Gadelha. Só que há um problema aí. Ivonete desfalca a nominata de federal do mesmo partido, do PSD. Ou seja, ela não vai concorrer mais a deputada federal, e sim a primeira suplente de André Gadelha para o Senado. E como é que ficou essa reviravolta aí? Eu conversei agora há pouco com o próprio André Gadelha, conversei com o deputado Wellington Roberto, que logicamente é um dos interessados aí nessa história, porque ficou desfalcada a nominata, né?
Foi pego de surpresa,
né? Foi pego de surpresa, foi o último a saber, segundo ele me disse agora há pouco. Daqui a pouco a gente vai trazer a fala de Wellington Roberto. Mas vamos ver o que disse André Gadelha, que é o articulador, um dos articuladores. Aí ele disse, não, foi feito tudo em comum acordo com o Veneziano, com o próprio Pedro Cunha Lima, que é o presidente do partido, mas não é bem assim. Tá pegando fogo nos bastidores essa informação, e mesmo já tendo a substituição aí de Ivonete por Lula Cabral para disputar a deputação federal. Mas vamos ouvir o que disse André Gadelha.
Trazer essa boa notícia, a boa notícia para a Paraíba. Eu fiquei muito feliz de ter feito o convite a Ivonete e ter tido o aceite dela junto com o Manuel Ludgério, que é um deputado também e referência política na Paraíba. Ivonete, além de ser mulher, ela é guerreira, ela é lutadora, tem uma história muito bonita e reta e de caráter, de posições fortes na política paraibana e principalmente em Campina Grande. É uma referência política e um histórico político gigantesco na região de Campina, no Agreste, no Cariri. E agora nós vamos levar para os 223 municípios paraibanos, a história de Ivonete junto com a história de André. Tudo aquilo que eu estava pregando, que eu venho trabalhando, que eu venho demonstrando aos paraibanos, que nós temos que fazer uma política pé no chão, uma política voltada aos anseios do povo. E Ivonete veio com todas essas características de uma vereadora combatente, de uma ex-presidente de uma casa importantíssima na Paraíba, a Câmara de Vereadores de Campina Grande. E isso, para mim, tem sido um motivo de muita alegria e de esperança que nós podemos apresentar à Paraíba aquela política de pautas, de discussões, de projetos para os paraibanos.
Agora, deputado, realmente é um reforço aí na sua pré-candidatura, só que provocou um abalo aí na nominata de federal do PSD. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o deputado e candidato à reeleição, Wellington Roberto, ele disse que foi pego de surpresa, mas que respeitava aí a decisão de Ivonete.
Não, eu acredito que quando a gente fez o convite, nós conversamos com o presidente do partido, Pedro Cunha Lima, que é um cara que tem sido muito correto com a majoritária e principalmente comigo, foi um dos primeiros a concordar e aceitar o meu nome como segundo senador. Ivonete, ela sai da nominata de federal, mas já se ingressa outro candidato a deputado federal, que é Lula Cabral, é um cidadão paraibano, que tem uma história, né, que tem um trabalho político, que tem a família política. Ele já ingressa e ao mesmo tempo já completa a nominata. Eu acho que o prejuízo para a nominata, ela se equipara a partir do momento que você coloca também um cara combatente para enfrentar a eleição de deputado federal.
Isso não abalou a unidade, não, desse agrupamento político, né, deputado?
Não, pelo contrário, foi tudo feito, conversado, planejado, tudo bem acertado com o Pedro, conversado com o Ivo Neto, com o Manuel Lugério, que é candidato a deputado estadual, conversado com o Veneziano, né? A gente tem conversado com o Diogo Cunha Lima, a gente tem conversado e construindo unidade, porque eu prego isso, eu prego a unidade da chapa. Então eu não tomaria nenhuma decisão que possa criar uma cisão dentro do nosso grupo, de maneira alguma. Eu estou para somar, e Ivonete veio para somar. A gente está trazendo uma figura feminina, uma mulher, como eu disse, guerreira, que nós vamos aí enfrentar, como sempre digo, esses gigantes que acham que tem poder e dinheiro e que podem afrontar o povo. Nós vamos trabalhar, e aí eu tenho feito isso, com muito respeito e responsabilidade dentro da majoritária.
Tá aí o deputado e pré-candidato ao Senado, André Gadelha. Abalou ou não a nominata?
Ô, Braz, para entender melhor, seria interessante já ouvir aí o Wellington Roberto.
Vamos ouvir o que disse o deputado, que respeita o posicionamento de Ivonete Ludugério, que logicamente vai compor a chapa aí majoritária com André Gadelha na condição de suplente, mas ele disse que não foi comunicado. Ele estava, inclusive, no sertão ontem, viu?
Braz, só para explicar quem está em casa agora, que às vezes não entende. O quê? Porque fulano de tal, às vezes quem está em casa é o seguinte: rapaz, fulano de tal tira 5, 10, 15, 20 mil votos, não ganha porque é candidato. Deixa eu explicar aqui a vocês em que é que isso impacta. Por exemplo, hoje para a Câmara Federal, cada partido pode colocar até 13 candidatos, até 13, sendo que 30% do sexo, do gênero oposto. Se você colocar uma quantidade maior de mulheres, tem que ter no mínimo 30% de homens. Se colocar uma quantidade maior de homens, tem que ter no mínimo uma quantidade de 30% de mulheres. Ponto. Você tem que colocar até 13 candidatos. Para alguém ser eleito deputado federal na Paraíba, aqui na Paraíba é uma média. A média é de 190 mil votos para a Câmara Federal.
Para se fazer um?
Para se fazer um deputado.
Um deputado federal.
Não tem ninguém que tire essa votação. Então isso é o partido, não é um deputado. Alguém fala, mas é um candidato.
É a legenda.
Não é um deputado, é a legenda. Então a legenda precisa...
Bruno, Pedro teve para federal 180 mil, viu? Numa campanha...
Naquela eu acho que ele atingiu o quociente e entrou sozinho.
Eu não sei se chegou a atingir
o quociente. Acho que deve ter atingido.
Não sei se
mas
chegou.
Mas em tese... Não
mas
tem...
foi uma votação expressiva sozinho.
Mas em tese
sozinho.
Não tem nenhum nome que sozinho ele consiga entrar.
Muito difícil.
Então para isso ele faz a verdade, faz ali o time dele dentro do partido,
escadinha.
E escolhe até 13 nomes, digamos. O candidato A, ele vai tirar 100 mil votos. Aí não tá faltando 90 para 190? Aí ele preenche, pega um com 10.
Outro com 5.
Pega outro com 5, outro com 20, até se aproximar dos 190.
Exatamente.
Isso. Então, fazendo
aí, uma rápida simulação aqui, Braz tem 100 mil votos.
Só
para
terminar meu raciocínio aqui, Felipe, senão eu me perco no raciocínio. Vamos lá. O candidato A, ele tem 100 mil votos. Eita, Bruno, mas você não falou que são 190 mil votos no partido? Falta ele vai 90. Preencher o restante do partido. Fernando Braz, 10 mil votos. Felipe, mais 10. Bruno Pereira, mais 10. Se você tirar um Braz de 10 mil votos, ou um Bruno de 10 mil votos, já faz o quê? Diminui dos 190.
Para chegar então, nos 190.
Acaba ali dificultando a maratona. Quando você tem que reeleger dois federais, faz essa mesma maratona. É por isso que você encontra por aí muita gente que você sabe que não vai ganhar, mas está trabalhando, ajudando para eleger alguém. Ô Bruno, mas essa pessoa que está trabalhando para isso, isso é de graça? Como é que é isso? Rapaz, de graça não é, o cara está trabalhando. Tem muitos que são contratados, é um serviço. Rapaz.
Contratado?
É contratado, Bruno. Rapaz,
para um serviço. Contratado para ser candidato?
É, rapaz, se tornou rapaz. Um serviço. Ora, isso não é um negócio, não. Isso é um negócio, o cara tem 10 mil votos, 15
mil votos. Ou tem 5, ou tem 2, ou tem 4.
10 mil votos, não ganhou não, mas eu ajudo a sua
legenda. E esse contrato é quanto?
Vale quanto pesa. Você já usou aquele sabonete, vale quanto pesa? É claro, você tem 20 mil votos, vale X. Bruno tem 50, já é Y. Fernando Braz tem só 5, aí é um Z.
Ah, então será por isso que tem gente que nunca ganha, mas nunca sai da política?
Claro, é isso, é uma profissão, é contratado. Contratado, rapaz. Tudo é negócio. O cara é contratado pelo peso, rapaz, que vale. Aí recebe. Aí você diz, não, Bruno, mas no fundo lá só tem aquilo. No fundo, na prestação de contas, ele só recebeu 10 mil. Você
mas que pensa. Tem um ali, queijo, mas tem um queijo do reino.
É comprovado.
É bom demais.
Aquilo assim, ali é o lícito. É o lícito. É o lícito. Vamos deixar claro, né?
Não funciona
o fundo
assim.
Partidário é o lícito.
E tem outro fator aí também que impacta, Bruno, porque na projeção de quem está fazendo aí os cálculos para a Câmara Federal, há uma seguinte projeção. Há quem aponte que entre o PSD de Messinho e o Wellington Roberto, o PL do Cabo Gilberto e George e Podemos de Rui Carneiro e Romero, há quem aposte que um desses três aqui poderá fazer apenas um.